Bolinha da Semana. Toda semana, uma nova história para você refletir. Causas ecológicas. Robin Hood, às avessas.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 20. Hoje nós vamos mostrar para vocês como certas causas ditas socialmente justas, vamos chamar assim, podem e são, às vezes, uma forma de transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui dividindo o seu tempo com a gente. Como vocês já devem ter percebido, a gente tem que começar os programas com o famoso jabá. Não tem jeito. Por mais que possa parecer repetitivo, a gente faz o jabá logo no começo do programa por algumas razões. Uma é que tem sempre gente nova chegando e a gente tem que dar o toque geral. Outra é que é importante, mesmo para quem já conhece a gente, lembrar da importância de clicar lá no follow desse podcast, no site do Saindo da Bolha, que é www.saindabolha.com.br, ou clicar para seguir no agregador preferido, tipo Spotify ou Podcast Addict. Por que isso? Porque tem muita informação todo dia chegando pela rede. Todo dia a gente é massacrado com informações, muitas delas péssimas, de baixa qualidade. E se você assina o podcast, pelo menos recebe um lembrete cada vez que a gente tiver um episódio novo. A gente não passa em branco e você fica feliz de ter coisa nova para ouvir. A terceira razão é 100% ideológica, tá? Sim, a gente quer mais espaço para podcasts com pensamento de direita nessa plataforma. É uma plataforma politicamente correta hoje. Ela não é que nem o YouTube. No YouTube houve um grande espaço para conteúdo de direita. Na área de podcast aqui no Brasil, não é o caso. Eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos para nós, isso é um puta saco. Eu não tenho paciência para um monte de gente que eu não conheço e que eu não boto a mão no fogo pela moral delas para dizer o que eu devo falar, como eu devo pensar, como eu devo agir. E até por isso, Saindo da Bolha, raramente tem alguma coisa desse jeito. De falar, ah, faça isso, não faça aquilo, vocês já devem ter percebido. Nosso negócio aqui é contar fato e não ficar fazendo a linha, veja como eu sou bonzinho. O famoso virtual signaling. Opa, ficou bonito isso. Então, por isso, quanto mais essas fontes de informação, como o Saindo da Bolha, por exemplo, crescem, melhor para o pensamento de direita. E é simples assim. Mas vamos para a porrada, vida que segue. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente 58% dos carros vendidos na Noruega são elétricos, plug-in ou híbrido, tá? Os dois tipos. Isso gera normalmente uma reação muito forte das pessoas. Nossa, quanto, que legal! Pois é, muito mesmo. É carro pra caramba proporcionalmente ao total de vendas. Para vocês terem uma ideia, o share de venda de carro elétrico nos Estados Unidos é na faixa de 2%, contra 58% na Noruega. Pegando o desvio aqui de cara, geralmente eu fico já um pouquinho com o saco cheio com essas comparações de Noruega, Dinamarca, Holanda com o Brasil ou Estados Unidos, tá? Na boa, gente, não dá pra pegar modelos de país que tem população de Belo Horizonte, uma população muito mais homogênea, em países que também tem praticamente uma geografia muito mais homogênea e comparar com o Brasil e Estados Unidos. Não dá, sinto muito. É o caso das bikes. Ah, mas Copenhagen funcionam as ciclovias. Claro, né? A cidade tem uma área menor que a zona oeste da cidade de São Paulo e é plana que nem uma cartolina. Então, puta, cada argumento que é complicado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um disclaimer em relação a isso, tá? Ah, mas vocês são contra bicicletas? Vocês são a favor da poluição? Não, evidentemente que não. Ninguém é a favor de problema, de efeitos colaterais de um processo de desenvolvimento humano, que, por sinal, é um processo de desenvolvimento que tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza nos últimos 10 anos. É? Só quem realmente se acha super bonzinho, moralmente superior, esquerda, tem essa de que você, se você não concorda com a forma com que a esquerda quer resolver os problemas, significa que você não quer resolver os problemas. Ou pior ainda, que você não liga para o problema, porque você é mal, certo? Direita é mal. No fundo, essa postura crítica é uma forma de tentar fazer as pessoas se sentirem mal quando elas não concordam com as soluções propostas pela esquerda. Essa que é a pegada. Dizer que eles não ligam para os problemas, eles são pessoas ruins. Isso é truque vagabundo, mas cola muitas vezes porque as pessoas não querem ser vistas como más. Mas a gente, aos poucos, a gente vai derrubar essa parede. Bom, voltando ao meu desvio aqui. A Noruega tem uma certa característica hipócrita, vamos chamar assim. Ela tem o rabo cheio de dinheiro por vender petróleo, tá? O grande negócio deles é vender petróleo, e dentro de casa faz uma linha limpinha. Então ela suja o mundo inteiro com petróleo e em casa está tudo limpinho, porque eles têm lá meia dúzia de habitantes. Bom, mas esse milagre de fazer a população, aspas, se conscientizar da necessidade de comprar carros elétricos pelo bem do meio ambiente, fazendo da população norueguesa superior moralmente porque ela tem preocupação ecológica. Bom, isso você faz de duas maneiras. Uma é dar uma solução não obrigatoriamente real para o problema real. O que eu quero dizer com isso? Carro elétrico não é veículo não poluente. Como assim? Ué, claro que não. Se a energia para carregar a bateria vem de uma fonte de produção que suja o meio ambiente, então tanto faz se você carrega aqui ou carrega lá. Tanto faz onde tem a produção da energia, certo? Se a energia que o cara carregou lá, a bateria dele, vem de uma termoelétrica a carvão, a gás, nuclear, né? Isso vai gerar mais ou menos poluição, certo? Ou seja, depende-se da matriz energética do país para saber se o carro elétrico é um carro que produz ou não produz poluição. No caso específico da Noruega, sim, o país tem uma matriz energética limpa. Relativamente, bastante limpa. Está entre as mais limpas do mundo, tá? Foram feitos investimentos pesados nesse sentido lá no país, para ter uma matriz energética limpa. Só que não dá para esquecer que esse dinheiro desse investimento é teoricamente sujo, pois vem da venda de óleo e gás para o resto do mundo, certo? Mas vamos dar um desconto nesse pequeno truque retórico, tá? Então, dando desconto, eu diria que os carros elétricos na Noruega estão ok, são carros limpos. Como solução para o mundo, carros elétricos muitas vezes só transferem a poluição da boca do escapamento para a termoelétrica que gera energia, tá? O segundo fator de convencimento da população é a relação custo-benefício. Por mais educada que seja a população, existe um claro limite entre ajudar o mundo e gastar um monte de dinheiro. Qualquer que seja o país, tá? Não existe país de milionário. Mesmo em Mônaco, tem alguém que mexe no esgoto da casa, tem a tia do café e tem o cara que sobe no poste, tá? E aí que tá a pegadinha que gerou a vontade de fazer esse episódio. Carros elétricos, via de regra, são subsidiados. No caso da Noruega, esse subsídio chega ao limite de existirem torres de carga públicas, onde o dono do veículo carrega o carro gratuitamente. Ah, bom, mas assim até eu fico consciente, né? Se eu não tiver custo nenhum para encher meu, aspas, tanque, é bem melhor. Mas vamos falar em número, então. Em abril desse ano, a Noruega registrou mais de 18 mil carros novos, tá? Desses 18 mil, 10.700 eram carros com emissão zero de carbono. Ou seja, não é nem híbrido, é elétrico mesmo, plug-in, tá? Então, os híbridos estão fora dessa conta. Desse total, 5 mil, olha isso, 5 mil foram modelos da Tesla. Sim, da Tesla. Caro para caramba, quase um terço das vendas do país foi de carro Tesla, é o grande campeão de vendas na Noruega. Qual que é a pegada? Tá todo mundo rico? Não, quer dizer, muito mais que a gente com certeza, mas não é só uma questão de riqueza não, tá? Um Golf lá tá custando, Golf comum, tá? Custa mais ou menos uns 140 mil reais, caro pra cacete. Sendo que desses 140 mil reais, 50 mil basicamente é imposto, ou seja, iria para 90 mil, ainda assim caro, tá? Se você comprar um Golf elétrico, um e-Golf, a conta baixa para 120 mil reais, ou seja, 140 pau você compra um carro normal e 120 mil elétrico, sai muito mais barato lá comprar um Golf elétrico do que um Golf normal. Então tem um subsídio enorme nessa história. Vamos ver, para quem gosta de Tesla, como é que fica. Um Model S, tá? Da Tesla, chega lá na Noruega para o consumidor por uns 325 mil reais. E olha que é o carro mais vendido. Ao mesmo tempo que um Mustang custa bagatela de 380 mil reais. 55 pau a mais, não, 55 pau a mais. Vamos comparar. Nos Estados Unidos, um Model S da Tesla chega para o consumidor a $85,000, uns R$345,000, enquanto o Mustang Shelby, carregado com tudo, com imposto, porque consome muito combustível, vai bater em $74,000, ou R$305,000, mais ou menos. Na ponta do lápis, então, para a gente simplificar esse monte de número. O Mustangão, que os americanos pagam R$305,000, sai por R$380,000 na Noruega. E o Tesla S, que sai por $345,000 nos Estados Unidos, sai por $320,000 na Noruega. Ou seja, é mais barato comprar um Tesla depois de chegar na Noruega do que comprar ali na fonte nos Estados Unidos. É ou não é um negocião cedo bem, né? Mas vamos fazer mais umas contas doidas aqui. E aqui nessa parte eu digo para vocês com toda a franqueza do mundo que eu não tô preocupado em ser científico ou literal, tá? Nós estamos falando em alguma questão de aproximação. Pensa com a gente. Se hoje 50% dos carros novos vendidos na Noruega são elétricos, digamos que então 50% das famílias que compram carros novos compram elétricos, certo? Posso fazer essa comparação, só? Isso quer dizer o quê? Uma parte dos subsídios governamentais para esse programa é pago pelas famílias que querem comprar o Mustangão. Tá, vamos dizer que faz sentido. Ah, eu quero melhorar o país, então eu vou... Quem quer comprar carro que queima muito combustível vai pagar uma parte do cara que não compra o combustível. Ah, tá, tô dizendo ok numas, tá? Uma parte dos subsídios é pago por quem não pode ter carro. Para efeito de informação, a Noruega considera que ao redor de 9% mais ou menos da população deles vive abaixo da linha de pobreza. Pobreza padrão Noruega, tá? Mas ainda assim, se é uma pobreza padrão Noruega, eu tenho certeza absoluta que o cara não pode ficar comprando carro elétrico caro. Ou seja, eu faço com que o cara que tá ferrado da vida pague pro cara que tem dinheiro comprar um carro caro elétrico. E como é que eu faço isso? Cobrando caro um carro movido a combustível fóssil. Ou seja, o cara só tem o... Ele só pode comprar o carro movido a combustível fóssil porque não tem outro jeito, porque é o mais barato, tá? Não é bonito essa transferência de renda? Eu adoro transferência de renda que a esquerda faz. Terceiro ponto é que com uma taxa percentual tão grande de venda de carro elétrico, acaba a longo prazo acontecendo uma distorção. Quem está comprando carro elétrico com descontão está pagando ele mesmo a parte do subsídio por outras formas de coleta de imposto. E se você chegar no limite de 100%, o seu subsídio, em última análise, é pago por você e por quem não pode ter carro, ou seja, pelos pobres. Super negócio, eu faço o próprio cara pagar o subsídio dele e ainda com a ajuda de pobre. Nossa, que transferência de renda bonita, de pobre para rico. Veja, além desse preço baixo que o norueguês paga, o cara que tem o carro elétrico, ele pode contar com postos de carga de graça, ou seja, ele abastece de graça se ele quiser. E ele pode ter um descontão ou liberação em pedágio, por exemplo, tem uma série de simpatias que o governo oferece. E quem que paga essa conta? Para o sujeito andar com seu Tesla X, que é muito mais caro que o S, e é o quarto carro mais vendido na Noruega, em estradas lisinhas, bonitinhas, com segurança, etc e tal. Quem paga essa conta é a tia do café e o cara que sobe poste em dia de nevasca. É esse cara que paga a conta, tá? Mas você pode falar, ah, mas as pessoas até que estão gastando bastante para, num certo sentido, contribuir. Tá, eu vou comprar esse seu argumento e vou... Só que eu vou, em cima desse, vou contar uma outra história. Carros elétricos também são subsidiados nos Estados Unidos. Aliás, praticamente o mundo todo é assim. Nos Estados Unidos, a lei que regula esses subsídios diz o seguinte. Olha, nós aqui do governo vamos subsidiar a venda, dando rebate na compra do carro e um valor... Ih, agora esqueci, gente. Que merda. É, acho que... Não lembro se $5,000 ou $7,500. Vou pedir desculpa para vocês. É $5,000 ou $7,500. Ou é... Nessa faixa aí, tá? Mas é uma bela grana. Bom, eu pago esse valor na forma de desconto, eu, o governo, tá? Até que a fábrica tenha chegado a uma produção de 200 mil carros. Depois o valor vai caindo até sumir em um ano, tá? Por quê? Porque pode-se entender, e aí me parece bem mais razoável, que após fazer 200 mil carros, a fábrica já vai ter ajustado sua produção e a tecnologia, tá, para ser competitiva com o mercado de carros movidos a gasolina e diesel, por exemplo, certo? A partir desse ponto, ela vai ter que andar sozinha e fazer com que o consumidor se decida se ele quer comprar elétrico, se ele quer comprar diesel ou gasolina, porque é bom e não porque o governo dá desconto, porque senão fica fácil pra caramba. Então, 200 mil carros, a partir desses 200 mil, se vira aí, você já tem um negócio girando. Pô, carro pra caramba. Bom, a Tesla e a GM já bateram os 200 mil e as outras marcas já estão na porta. Então, tempos de retirar o subsídio, certo? Não. Já existe um movimento junto aos representantes lá em Washington para esticar essa pequena faixa para 400 mil carros produzidos por cada fábrica. 400 mil carros. Ah, mas assim é fácil mandar Tesla para o espaço com pendurado em foguete, né? Porque você pega o dinheiro do contribuinte, mantém o produto não competitivo e aí você vai gastar no que você quiser. Aí sobra grana mesmo. É uma delícia isso. Eu adoro quando o empresário pega dinheiro do governo e faz o que quer com ele. Bom, se você for considerar o novo limite para 400 mil carros e você considerar Tesla, GM, Ford, Nissan, Toyota e Honda, ou seja, no mínimo 6 marcas, são 2 milhões e 400 mil carros a serem subsidiados a, digamos, $7.500 cada unidade. Isso daí dá uns 80 bilhões de reais em subsídios para manter uma parcela, um share de venda de 2% do mercado americano. E que não ajuda, portanto, porra nenhuma em termos de poluição, certo? Porque é mínimo. Mas são 80 bilhões de reais de subsídio. E além disso, para piorar, a matriz energética americana não é exatamente limpa. Ou seja, mesmo aqueles carros que estão saindo lá, não estão carros plug-in, que simplesmente são carregados na bateria e saem andando, pode ser que essa energia que ele carregou veio ali de uma termoelétrica ali na esquina. Ou seja, ele não deixou de poluir nada e ainda gerou um subsídio de 80 bilhões de reais. E aí, da onde vem esses 80 bilhões de reais? Da onde vem esse dinheiro? Adivinha, de novo, deve ser parente. É da tia do café americana e também do cara que sobe no poste em dia de nevasca. Mas alguém se beneficia disso, deve ter alguma coisa boa disso tudo. Claro que tem. Aproximadamente 50% dos carros elétricos dos Estados Unidos andam pelas ruas e estradas da Califórnia. Ah, entendi. O cara quer pagar de limpinho, mas para isso tira o pão da boca de quem não tem dinheiro, certo? Você tira o dinheiro de subsídio e anda bonitão. Claro que esse público bonito, cheiroso, politicamente correto, de Hollywood, do Vale do Silício, faz um ótimo PR para as indústrias de automóveis e que vão tocando seus negócios com propaganda de graça dessa turma e com dinheiro do contribuinte. Mas você quer ver como é lindo o amor pela causa ecológica? Vamos lá, Canadá. Recentemente, o que seria o equivalente ao governador de Ontário, ele cortou os subsídios que a província oferecia para compra de carros elétricos, carros não poluentes. Era uma mamatona. Você podia ter excelentes descontos para comprar carros novos, como, por exemplo, a sua nova Porsche Panamera, não é bacana? Com as bênçãos do Estado gordinho, que oferecia descontos de 5 mil a 14 mil dólares canadenses por unidade, de 40 a 45 mil reais de presente da viúva. Bom, vocês que são sabidões, como eu, ahá, claro, a gente é tudo sabidão, imagina o que aconteceu na hora que tirou o subsídio lá de Ontário. Será que caíram as vendas? Sim, claro, de cara caiu em 50% o mercado. 50% das pessoas acharam que, de repente, salvar o esquilinho não estava com essa bola toda e que, provavelmente, esse lance de ser amigo da natureza só vale a pena quando quem? Quando a tia do café e o cara que sobe o poste em dia de nevasca tá lá para pagar a conta dele, para ele parecer moralmente superior. Em suma, pessoal, o argumento de fim do mundo, né, esses últimos anos que nós estamos vivendo, foi um prazer conhecer vocês todos, é muito lucrativo para muitas pessoas. Pode ser lucrativo para uma série de empresas que querem abocanhar esse mercado e ainda querem tirar o seu dinheiro do seu bolso e da tia do café e do cara que sobe o poste em dia de nevasca. Ganha também os bacanudos, certo? Os moralmente superiores, mas moralmente superiores, de bolso cheio, que se aproveitam daqueles que ficam repetindo discursos sem um puto no bolso. Esses sim, aqueles lá, o cara que tem grana, eles fazem excelentes negócios para manter suas auras protetoras da natureza, fake, claro, com você também pagando a conta dele. Por isso, quando alguém chega pra gente aqui e fala, ah, mas tem que salvar a natureza, putz, a gente concorda na hora, cara. Com o princípio, a gente concorda na hora. Mas depois de ouvir e tentar descobrir da boca de quem veio isso. Porque o que não falta a gente malandra, escondida por trás de causa justa.
How dare you?
Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. A gente, como sempre, reforça o pedido de que vocês avisem seus amigos de que tem um novo podcast Supimpa na Praça com Pensamento Direita, limpinho e que sempre dá dicas bacanas para temas de discussão no fim de semana. Quando o cara ficar surpreso com as informações que você repassa por aqui, você fala, mas eu vi lá no Saindo da Bolha, www.saindobolha.com.br e cliquei no botão follow desse podcast. Ou também fui, o cara tá assim em qualquer lugar. Eu fui lá no Spotify, eu fui no podcast, fiquei fã em tudo quanto é lugar e entrei aqui e cliquei. Pronto, perdi até a linha aqui. E assim, ou seja, com essa loucura toda, a gente vai ter nossa comunidade de discussão cada vez maior. É isso que a gente espera. Um super abraço a todos, um excelente fim de semana e do fundo do nosso coração, da equipe, fiquem todos muito mais, muito bem.
Bolinha da Semana.